Bom, então semana passada nós começamos a ver os preparativos de Yaakov para se encontrar com seu irmão Esav. E nós vimos que, em primeiro lugar, o Yaakov está voltando e a primeira coisa que ele faz é mandar dois anjos para baterem um papo com o Esav, para ver o que está acontecendo com o Esav. Falou para ele: vocês vão chegar para o Esav, vocês vão falar, assim disse o seu servo, o Yaakov, eu morei com o Lavan até agora, eu me atrasei, eu devia ter voltado para casa faz tempo, mas eu precisava de sustento para mim, então eu fiquei mais um pouco, e agora eu já tenho os meus bois, burros, carneiros, escravos, escravas. E agora eu estou querendo achar graça perante você. Eu gostaria que você me recebesse numa boa. Aí voltaram os anjos e falaram para o Yaakov: olha, nós chegamos lá até o teu irmão Esav, e ele também está vindo te encontrar. Mas ele está vindo te encontrar com 400 pessoas junto. Aí o Yaakov ficou com medo e dividiu todo o povo que estava com ele, os animais que estavam com ele, em dois grupos. E o Yaakov disse: se o Esav vier e atacar um grupo, o outro grupo pelo menos vai ficar livre e vai poder fugir. Nós comentamos um pouco a respeito do medo do Yaakov. Essa é uma diferença que nós vemos entre os tzadikim. Yaakov tinha tudo para estar tranquilo. Ele está voltando da casa do Lavan. Ele foi comportado. Ele, apesar de toda a má influência que tinha na redondeza dele, ele se comportou direito. Está voltando agora. E tem tudo para Shem proteger ele. Não só isso. Ele tem uma promessa passada de Deus que vai proteger ele em todo o caminho que ele for. Tanto quando ele saiu de casa para fugir, como antes dele sair do Lavan, ele recebeu de novo uma bênção de Hashem. Mas os tzadikim são assim. Pode ser que eu tinha méritos até agora. E pode ser que agora eu não tenho méritos. Por isso o Yaakov está com medo. Mas é interessante esse medo do Yaakov. O medo do Yaakov é um medo que faz com que ele tome determinadas decisões. É um medo que faz com que ele tome alguma atitude. E depois que ele toma essa atitude, e ele sabe que ele está tomando a atitude correta, a Torá não fala mais de medo. Pelo contrário, de repente Yaakov está corajoso, está tudo bem. Esse é o caminho do tzadikim. Por um lado, no primeiro momento ele não sabe se dá para confiar nos meus méritos ou não. Talvez eu não tenha méritos suficientes. Por outro lado, esse medo leva a alguma coisa, porque é um medo que deixa a pessoa só com medo, 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 e não leva a pessoa a agir em uma coisa positiva. Yaakov está com medo, ele age da forma correta, e depois que ele age da forma correta, passou o medo. Como ele age? Primeira coisa, ele reza. Primeira coisa, Yaakov reza para Hashem, já vamos ver qual é a reza dele. E ele pede para Deus: por favor, Deus, me proteja. Depois disso, O Yaakov manda presentes para o seu irmão. Vamos tentar apaziguar a situação. Depois que ele manda presentes, tem que estar preparado também. Qual vai ser a reação do Esav? Pode ser que o Esav vai gostar dos presentes, vai vir, vai me abraçar e vai voltar a ser meu amigo e pronto. Resolvido. Pode ser também que o Esav não vai me perdoar tão fácil. Vai vir para a guerra. E se vai vir para a guerra, eu tenho que estar preparado para essa guerra. Como nós vimos semana passada, ele vai mandar presentes. Mas quem disse que esses presentes vão conseguir atingir o objetivo e a meta que ele quer? Por isso, antes de mais nada, ele reza. Ele pede para Hashem para que o presente faça a sua parte. Quando nós contamos a história semana passada do ministro da Justiça aqui em Israel. Vayomer Yaakov. Yaakov diz: Eloquei avi Abraham, Deus do meu pai Abraham. Veloquei avi Yitzhak, e Deus do meu pai Yitzhak. Hashem haomer eilai shuv le'artzecha, Deus que me falou para eu voltar para a minha terra. Então você vê que a linguagem parece um pouco repetitiva. Deus de Abraham e de Yitzhak. Deus que me falou. Por que ele repete de novo Deus? Porque o Yaakov está rezando, lembrando Deus, dois momentos. O primeiro momento, quando o Yaakov saiu de casa, quando o Yaakov estava fugindo para a terra do Lavan, e lá Deus apareceu para ele e falou: Eu sou Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, eu vou te proteger. E Yaakov também fala, Deus lembra também, que agora, antes de eu voltar da casa do Lavan, você apareceu de novo para mim. E você falou para mim que eu vou te proteger na volta. Por isso ele repete duas vezes o nome de Deus, cada vez da forma que Hashem se apresentou para ele. Primeira vez Deus se apresentou como Deus de Abraham e de Yitzhak. Segunda vez ele falou só, eu sou Deus, eu vou te proteger. E você me falou, Shuv le'artzecha, para eu voltar para a minha terra. Ulmuladetechai, para onde você nasceu. Ve'itivaimach, eu vou te fazer bem. Em primeiro lugar, Yaakov coloca perante Deus, expõe perante Deus, o que foi que você, Deus, me falou. Você me falou que vai me proteger, vai fazer o bem. Agora, Katonti mikol hachassadim mikol haemet. Eu sou pequeno perante toda a sua bondade, as suas bondades e toda a sua verdade. Quer dizer, olha Deus, você me prometeu que vai me proteger e você já fez demais por mim. Eu sou pequenininho perante tudo que você já fez por mim. A xeracita e tardeja que você fez com o seu servo. Sabe por quê? Porque tem uma grande diferença. Diz o Yaakov. Eu passei esse rio Jordão com meu cajado apenas, quando estava indo. Eu não tinha nada, estava liso. Vamos lembrar que Yaakov saiu de casa, ele tinha posses. E o Elifaz veio por ordens do seu pai Esav para matar ele. E aí Yaakov propôs, em vez de me matar, pega tudo que eu tenho. E você pode voltar para o teu pai e falar que você deu cabo em mim. O cabo diferente, você me deixou pobre, mas não faz diferença. E eu então atravessei o Rio Jordão apenas com meu cajado na mão. Tinha mais nada. Veatá? E agora? Aí Bilishnei Machanot. Agora estou em dois acampamentos. É interessante essa linguagem. Eu atravessei o Jordão, eu estava com um cajado. E agora, quando eu estou voltando em dois acampamentos. Esses dois acampamentos demonstra, por um lado, que eu estou voltando rico, mas, por outro lado, demonstra que eu não estou em paz. Porque eu me dividi em dois grupos para, se eu estava a atacar um ou outro, conseguir fugir. Então, nessas palavras, ele já está demonstrando os dois lados da moeda. Primeiro, eu estou voltando rico, e segundo, que está difícil a situação. Sim. Como?
A motivação dele encarar a doação foi fugir do estado. E agora que ele está voltando para casa, ele de novo tem que passar pelo estado.
Sim. Sim. Quer dizer, ele achou que depois de todo esse tempo ele estava livre, e de repente ele está descobrindo que não está exatamente livre. Hatzileini na... Continua ele falando, me salve, por favor. Miadahi miadaisav. Das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Me salve, por favor, das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Ki yare anochi oto. Pois eu tenho temor dele. Ven yavo vehikani em albanim. De repente ele vai vir e vai matar mães com seus filhos. Bom, em primeiro lugar, o Jacob reza para Deus salvar das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Por que essa repetição? Jacob está falando para Deus: olha, eu preciso que você me salve mais do que nunca das mãos do meu irmão e também das mãos do Esav. Quer dizer o seguinte, o Esav tem dois comportamentos diferentes. O Esav tem o comportamento de Esav. E quando Esav se comporta como Esav, nós sabemos quem é que está na nossa frente, é o nosso inimigo. Quando você tem alguém perante você e você sabe que ele é teu inimigo, fica mais fácil lidar com a situação. É teu inimigo. Mas quando ele é miadahi, quando ele é meu irmão, fica complicado. Porque quando ele é meu irmão, não é que ele de fato é meu irmão, meu amigo. Ele se faz de meu irmão. Ele se faz de meu amigo. E aí a situação fica difícil. Parece que ele está meu amigo, mas por trás ele está com pensamentos negativos. É o que a gente vai ver mais pra frente. O Esav vem, e segundo o Midrash, ele dá um beijo no Yaakov, mas na verdade esse beijo era uma vontade de morder o Yaakov, que ele mascarou como se fosse um beijo. E esse era o medo dele. O medo do Yaakov aqui era: eu não sei como ele vai aparecer perante mim. Se ele vem como inimigo e você ataca, fica mais sossegado. Se ele aparece como amiguinho e você ataca, quais são as notícias? O que que vão dizer por aí? Conhecemos bem isso na nossa história há mais de 3 mil anos. Mas não só isso. Deixando de lado as notícias, deixando de lado o que as pessoas vão falar. você não sabe com quem você está lidando. É muito difícil de adivinhar o que, que ele vai fazer. Ele vem como amigo e você deixa ele chegar perto. E quando ele chega perto, ele te dá um chute. Por isso ele pede: Deus, por favor, me salva das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Porque as mãos do Esav é um pouco mais fácil de eu me virar. Mas as mãos do meu irmão, isso é difícil. Zeatá Marta, e você falou, Heitev Eitivimach, eu vou fazer o bem com você. Vesamti Zaraha Kehol Hayam, eu vou colocar sua descendência como areia do mar. Asher lo yisafer merov, que não dá para ser contada de tanto. O Midrash conta que Yaakov diz para Deus: eu estou com um medo muito forte, porque se ele de fato está vindo lutar comigo, algum morto vai ter nessa história. Ou eu, ou ele. Eu tenho medo de ser morto, ou a minha família, e eu tenho medo de matar. Eu tenho medo de matar porque eu não quero fazer isso. Eu tenho medo de matar porque se eu matar o Esav antes dele me matar, os filhos dele vão me matar. Quer dizer, eu estou numa situação que não tem saída. Tanto faz se eu sou o primeiro a atacar, se ele é o primeiro a atacar. No final das contas, do meu lado, certeza que não vai sobrar gente. E você, Deus falou que eu vou te fazer o bem. E eu vou fazer a sua descendência ser como a areia do mar, que não dá para contar. Nu, nós vamos virar pó. Essa é a prece de Yaakov. E aí, em seguida, ele vai começar a preparar os presentes, para mandar os presentes para Esav. Eu cheguei a mencionar semana passada, rápido, sobre isso, que muitos dos nossos sábios estudavam esses versículos dessa paraxá antes de ter que se encontrar ou lidar com os nossos inimigos. Porque aqui nós temos o caminho indicado pelo nosso pai Yaakov. Como nós já vimos diversas vezes aqui, aquilo que o Nachmanides repete muito, Maase Avot Siman Labanim. Os atos dos nossos patriarcas é um sinal para os filhos. E a Torá está o tempo todo nos ensinando, com todos os acontecimentos da vida de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o que nós passaríamos ao longo dos anos e como nós temos que lidar com essas situações. E por isso, o próprio Ramban, o Nachmanides, aqui, menciona o Midrash, que Rabbi Yanai, na época do Talmud, quando tinha que ir falar com as autoridades romanas, antes abriu o Humash e lia esta porção. Porque essa porção está instruindo como a pessoa deve lidar com os governos. Conta-se que uma vez um sujeito estava viajando para a Rússia comunista e os amigos pediram para ele mandar uma carta, depois que ele chegar na Rússia, para contar a verdade, como que de fato está a vida lá. E os amigos falaram, olha, para que a carta não passe por censura, vamos fazer o seguinte combinado. De qualquer forma, você vai escrever na carta que está maravilhosa a Rússia. Que a situação está ótima, que a economia está ótima, que as pessoas estão vivendo muito bem. Você, de qualquer forma, vai falar só bem. Se você escrever com caneta azul, é sinal que a carta é verdadeira. Se você escrever com caneta vermelha, é sinal que você está escrevendo mentira. Tá bom. O sujeito viajou. Depois de uma semana chega a carta para os colegas. A carta está escrita com tinta azul. E o sujeito diz, olha, a Rússia é um paraíso na Terra. As pessoas aqui são tão contentes, tão felizes. Tem tudo nas lojas, não falta absolutamente nada. Tem uma única coisa que a gente não consegue comprar na Rússia, uma caneta vermelha. E se já estamos falando da fartura da Rússia, lá na Rússia tinha um conceito que era estilo um kibbutz, que se chamava kolkhoz. Então contam que as pessoas diziam lá na Europa que quando se fala kol nidrei, não se vê pão por um dia. Quando se fala kol hamira, anulação do hametz, não se vê pão por uma semana. E quando se fala kol chos, não se vê pão por um ano. Quando os russos conquistaram a Lituânia, depois da conquista da Lituânia, o Rebbe de Mojits, uma hassidut famosa, principalmente pelas músicas deles, o Rebbe de Mojits conseguiu fugir da Lituânia e foi para os Estados Unidos. Que ano exatamente, eu não sei te dizer, mas... Como? Por volta disso. Quando o Rebbe de Mojes chegou nos Estados Unidos, obviamente que fizeram uma grande recepção para eles, Hassidim foram receber e outras pessoas foram receber. E imediatamente veio também a mídia. E a mídia queria fazer uma entrevista coletiva com ele. E perguntaram para ele, como está de fato a situação na Rússia. E ele disse, não dá para ser melhor. Está maravilhosa a Rússia. Você precisa ver como que os russos lidam com os judeus lá. Uma coisa impressionante. Eles lidam com tanta misericórdia. E são tão bonzinhos. Não falta absolutamente nada lá. Aí você vai perguntar, por que que ele falou isso? Mentira. Todo mundo sabe que não era verdade isso. Mas o Rebbe de Mojes já fez os cálculos. Ele pensou longe. Eu estou falando numa entrevista nos Estados Unidos. Só que as minhas palavras vão chegar para as autoridades russas. Se eu falar mal, disser que eles tratam mal os judeus, então eles vão tratar agora pior ainda. Se eu falar bem deles, pelo menos pior não vai ficar. E consta nos livros que o Chazon Ish morava aqui em Israel já, um dos grandes mestres da geração anterior, ele uma vez se expressou e disse que a esperteza do Rebbe de Mojes foi muito, muito grande. E que ele tem grande parte do fortalecimento da Torá naquele momento na Rússia. Quer dizer, é muito importante saber como falar. É muito importante saber quanto falar, como falar. Principalmente quando se trata dos nossos inimigos. temos algumas considerações. Já que falamos sobre essa forma de se falar, vale a pena mencionar existe um comentarista da Torá chamado Baal HaTurim. Baal HaTurim quer dizer o autor dos Turim, que é um outro livro extremamente importante de leis que ele escreveu. Baal HaTurim é um comentarista muito interessante. Ele traz algumas curiosidades que os outros não trazem. Na maioria das vezes, o Baal HaTurim menciona outros lugares que na Torá menciona-se aquela mesma palavra. Tem muitas palavras na Torá que aparecem 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez em toda a Torá. Ele faz muitas vezes comparações entre um lugar e o outro quando tem essas palavras raras. E nessa história, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas só para não perder o gancho do assunto. Logo em seguida, quando Yaakov manda os presentes para o seu irmão, ele manda vários animais, vários grupos de animais. E ele separa. Ele manda primeiro um grupo, depois o outro grupo. E assim ele vai mandando para o Esav ir recebendo um monte de presentes. Ele recebe um presente, que legal, meu irmão, dá um presente. Aí passa mais um tempo, de repente, mais um presente. Uau! Aí mais um tempo, olha só, mais um presente. E a Torá diz que Yaakov falou para dar um revach beneihem, para dar um espaço. Um espaço entre um grupo e o outro grupo. Yaakov usa essa palavra revach. Diz o Baal HaTurim que essa palavra aparece mais uma única vez em todo o Tanakh. Na história de Purim. E Megilat Esther é o outro lugar que aparece essa palavra. Onde que aparece essa palavra lá? Quando Mordecai está discutindo com a Esther para ela ir falar com o rei, para interferir e pedir para o rei, e a Esther no primeiro momento não está querendo ir falar com o rei, e Mordecai diz para ela: escuta, a salvação de Deus vai vir de qualquer jeito, ou por seu intermédio ou por intermédio de outra pessoa. Então vai você e fala. E quando ele fala essas palavras, ele diz revach vehatzalah, um espaço, uma liberdade, e a salvação vai vir de outro lugar. Diz o Baal HaTurim, esses são os 2 lugares que aparece a palavra revach em todo o Tanakh. Aqui o espaçamento entre os presentes do Esav e quando Mordecai está convencendo a Esther a ir falar com a Hashemerosh. E o Baal HaTurim diz que aqui a Torá está dando uma dica para nós. Uma dica de como lidar com governos que estão querendo nos massacrar. Você quer salvação? Você quer ter a liberdade e salvação do Mordecai? Você tem que dar presentes para eles, igual Yaakov mandou presentes para Esav. Infelizmente, eles não entendem outra linguagem. Eles te odeiam. Se você der um presente, vai apaziguar um pouco a situação. por interesses, obviamente, mas pelo menos eles vão te deixar vivo. Eu estou de bem. Eu estou na paz. Agora é interessante que muitas vezes as pessoas querem mostrar o que eles têm a dizer. E muitas vezes, quando se tem problemas com o governo, quando se tem problemas que um governo não quer deixar os judeus livres para poder fazer as coisas que nós temos a fazer, as nossas mitzvot, a tendência do homem às vezes é: eu vou falar para eles, eu vou mostrar para eles quem sou eu. E a pessoa já quer partir para a briga. Vem aqui a Torá e compara as duas situações de Mordecai e Esther com Yaakov e Esav. Olha, quando se trata do teu inimigo, não vale a pena ir de frente. Não vale a pena. Se não tem outra opção, óbvio que é a melhor coisa. Não tem outra opção. Se tem outra opção, o diálogo é sempre melhor. Você está tendo problemas com o teu governo, Mordecai. O que você vai fazer? Vai partir para cima da Hashverosh, brigar com ele? Não vale a pena. Se não tem outra opção, é isso que você vai ter que fazer. Mas se há outra opção, Revach, você quer trazer uma salvação para eles? Vamos ver com o Yaakov e o Esav. A primeira tentativa do Yaakov é presente. Isso não quer dizer que, quando se tem os diversos problemas aqui em Israel, que deve se dialogar e tentar. Ninguém está falando isso, porque já se comprovou que o diálogo não funciona. Aí é outra história. O diálogo não funciona, o Yaakov também estava preparado para as duas coisas. Vamos dar presentes. Vamos tentar apaziguar a situação. E se não der, eu estou preparado para a guerra também. Mas no primeiro momento, deve-se dar a preferência em conversar. Não precisa mostrar quem é você. Não precisa começar a falar grosso. Não precisa brigar. Em primeiro lugar, tenta na paz, mandando presentes. É interessante que no final de Parashat Vayetze, quando o Yaakov vê que chegou o momento de ir embora, quando Yaakov percebe que o Lavan já não está mais igual estava até agora, chegou o momento de ir embora. E ele até chama as suas esposas, Rachel e Leá, e fala para elas: tá difícil, acho que está na hora de ir embora. E Deus também falou para eu ir embora. O Rashi lá atrás, as palavras dos nossos sábios, que dizem: por que que até agora não dava para ir para casa? que tinha que esperar até agora para voltar? A última coisa que aconteceu foi o nascimento de Yosef. Dizem nossos sábios, enquanto Yosef não tinha nascido, o Yaakov não sabia se ele vai conseguir enfrentar o Esav. Mas a partir do momento que nasceu Yosef, agora sim Yaakov tinha certeza que ele vai conseguir enfrentar o Esav. Por quê? Isso aparece bem mais para frente nos livros dos profetas. Tem o seguinte versículo nos profetas falando sobre o futuro. Vehayavet Yaakov Esh. A casa do Yaakov vai ser um fogo. Uma faísca. Uveit Yosef Lehavá. E a casa do Yosef, uma chama. Uveit Esav Lekash. E a casa do Esav, como palha. E vai incendiar eles e vai consumir eles. E não vai sobrar sequer um sobrevivente de Esav, pois assim disse Deus. Quer dizer, Yaakov é o fogo, é a essência do fogo, é a faísca. O Esav é a palha. Não dá para queimar a palha só com uma faísca. Quando Yosef nasceu, e Yosef representa a chama, com chama dá para queimar o Esav. Por isso, o Yaakov até agora estava só de olho, mas não dá para voltar para casa. Se eu encontrar com o meu irmão Esav, como é que eu vou conseguir vencer ele? A partir do momento que nasceu Yosef, diz o Yaakov, agora sim, agora eu tenho a chama na mão. Se eu tenho a chama, eu vou conseguir lutar. Tudo bem, isso é pelo lado material, pelo lado físico. Assim está escrito nas palavras dos nossos sábios, que Esav vai ser entregue nas mãos dos descendentes de Rachel, quer dizer, filhos de Yosef. Eles é que têm o poder e a força para conseguir vencer Esav. Mas isso tudo do lado físico. Mas com certeza aqui também tem algo espiritual. O que significa que Yosef é uma chama e Yosef consegue vencer o Esav? Qual é a batalha aqui? Qual é a luta aqui? Shem Shmuel, Rebbe de Sochatchov, é uma explicação muito interessante. Nós sabemos que nomes definem a essência da pessoa. Já mencionamos algumas vezes que o nome da pessoa é a essência da pessoa, é o que representa a essência da pessoa. É uma definição da essência da pessoa. O nome Esav é da palavra Asui, feito, completo. Nossos sábios dizem que Esav era uma pessoa Asui, ele já nasceu completo. Ou seja, uma pessoa que é um Esav é uma pessoa que se acha completa. Uma pessoa que é Esav é uma pessoa que acha, eu já estou uma boa pessoa, as minhas virtudes são maravilhosas, não tenho nada a melhorar, eu tenho um ótimo caráter, eu estou bem. Como eu sou, está ótimo, eu sou perfeito. Assui, sou pronto, feito, completo. Isso é um grande perigo. Uma pessoa que se acha completa tem grandes chances de cair. E Yosef é exatamente o oposto. Yosef vem da palavra lehosif, acrescentar. Yosef é aquele sujeito que sabe que eu não estou completo. Eu sempre tenho o que melhorar. Eu sempre tenho o que acrescentar. Essa é a batalha. A batalha é vencer o Esav. Quem consegue vencer o Esav? Quem consegue vencer aquele pensamento negativo de eu estou completo, eu sou completo, eu estou perfeito? Yosef. Aquele pensamento de acrescentar o tempo todo, acréscimos, eu preciso melhorar, eu preciso fazer, eu preciso conseguir acrescentar na minha personalidade. A nossa vida é como uma pessoa numa escada rolante que está descendo, igual as crianças gostam de fazer. Escada rolante descendo e ele está subindo. Se ele sobe, uma hora ele consegue chegar lá em cima. Se ele parar, ele já está automaticamente descendo. Esav, o sujeito que acha que ele está completo, ele fica estático. Se ele fica estático, ele está descendo. Yosef, a pessoa precisa querer acrescentar, crescer. Se a pessoa quer acrescentar e crescer, ele está em ascendência. Só o Yosef consegue vencer o Esav. Uma coisa também interessante que a Torá que enfatiza é que Yaakov Avinu envia dois anjos para falarem com Esav. E a pergunta aqui é muito óbvia. Faltava para o Yaakov pessoas para mandar. Tinha que mandar dois anjos. Mais ainda, nós sabemos que existe uma regra. Quando você se utiliza de algum milagre, isso tem um custo. A pessoa tem X créditos espirituais. Quando acontece um milagre com ele, de alguma forma, Hashem desconta desses créditos que ele tem o milagre. O milagre é uma coisa mais cara, entre aspas. Como? A pessoa precisa ter méritos. A pessoa tem X méritos. Acontece um milagre. Um milagre é uma coisa grandiosa. O custo disso é maior. Quer dizer, tudo precisa de crédito. Você precisa comer, você precisa de créditos. Você tem créditos, a Hashem vai te dar comida. Ou não. Muitas vezes a Hashem dá fiado também. Na maioria das vezes é fiado. O saldo a gente não tem como saber. Mas de qualquer forma, Hashem dá fiado também. Por isso a gente tem que sempre estar pensando que já estou talvez em déficit, já estou talvez no vermelho. É melhor, eu garanti. Deixa eu estudar mais um pouco de Torá, deixa eu fazer mais algumas mitzvot, não tem jeito. Mas um milagre custa muitos créditos. Assim está escrito no Talmud. Que a pessoa não deve se colocar em perigo, dizendo, Hashem vai fazer um milagre. Primeiro, pode ser que não vai fazer um milagre. E se Deus sim fizer milagres, a pessoa vai perder muito dos seus créditos. Então, para quê? Para que se colocar em um estado que ele vai chegar a ter que perder créditos? Por que que Jacó, então, mandou anjos? Se ele mandou anjos, ele estava se usando de algo milagroso, de algo sobrenatural. Ele não está com medo de perder créditos? Rav Moshe Feinstein diz que tudo depende do nível da pessoa. Existem pessoas que chegam num nível tal que eles conseguem reconhecer a cada segundo como a natureza é um milagre. Quando a pessoa reconhece que a natureza é um milagre, qual a diferença se você manda duas pessoas ou manda dois anjos? É a mesma coisa. Para nós é difícil de entender, porque nós enxergamos natureza e natureza, e o que é sobrenatural, sobrenatural. No final das contas, tudo vem das mãos de Deus. Então, qual a diferença? Se a pessoa chega num nível tal que ele consegue enxergar como a natureza é divina, como a natureza é um enorme milagre, já não faz mais diferença agora o que, que ele usa. Tudo dá na mesma. E até mais, pelo fato dele enxergar na natureza como tudo é um milagre, Hashem já nem desconta tanta pontuação dele com milagres. Porque para ele tudo é igual. Natureza, milagres, é tudo igual. A pontuação agora é toda igual. Como tem aquela famosa história da filha do Rabi Hanina ben Dosa, um dos mestres do Talmud, da Mishnah, que uma sexta-feira, quando está entrando o Shabbat, Rabi Hanina vê que a sua filha está chorando. Ele perguntou para ela o que aconteceu. E ela, chorando, falou para o pai: imagina só, eu confundi. Em vez de colocar nas velas de Shabbat óleo, eu coloquei vinagre. E eu acendi, já é Shabbat. Isso vai apagar já já. Rabi Hanina virou para sua filha e falou: aquele que falou para o óleo arder, vai falar para o vinagre arder. E aconteceu um milagre, que aquela vela de vinagre ficou acesa até terminar Shabbat. Ou seja, Rabi Hanina estava nos ensinando uma grande lição aqui. O que você está preocupada, minha filha? Você colocou vinagre? E aí? Não, vinagre não arde. Óleo sim arde. Por que que o óleo arde? Desde quando você põe um pavio no óleo e acende e aquilo lá fica aceso? Porque Deus criou uma natureza dessa forma. Deus criou no óleo algo que faz com que ele fique servindo de combustível. E se Deus fez o óleo ser um combustível? Para Deus nada é impossível. Ele pode fazer também o vinagre ser um combustível. Qual a diferença entre um milagre natural e um milagre sobrenatural? Qual a diferença? São dois milagres. Se Deus faz isso, pode fazer aquilo. Sabe que existe uma pergunta muito grande. Estamos chegando daqui a pouco, se Deus quiser, em Hanukkah. Existe uma grande pergunta sobre Hanukkah. Afinal, nós sabemos que os Macabim acharam um pote de óleo. E esse pote de óleo tinha óleo suficiente para uma noite da menorá, do candelabro do Beit HaMikdash. E no final aconteceu um milagre. Em vez de durar um dia, durou 8 dias. E aí nós festejamos 8 dias de Hanukkah. E a pergunta clássica é: por que 8 dias de Hanukkah? O milagre foi 7 dias, não 8. Óleo para um dia tinha. O milagre foi que nos outros 7, esse mesmo óleo ardeu. Então, tudo bem, você vai dizer: ah, mas no primeiro dia o óleo não acabou. Isso é um milagre. Então no primeiro dia aconteceu um milagre. Segundo dia o óleo não acabou. Milagre. E assim sucessivamente. Sétimo dia o óleo não acabou. Milagre. Oitavo dia, o que aconteceu com o óleo? Acabou. no nome eles já tinham óleo novo, etc. Deu tempo de já prepararem o óleo especial do Beit HaMikdash. No oitavo dia não aconteceu milagre nenhum. O milagre foi nos primeiros sete. O último dia não aconteceu milagre nenhum. O óleo queimou do jeito que tinha que queimar. Por que festeja-se oito dias? Festeja sete dias de Hanukkah. Essa é justamente a lição. Nossos sábios queriam mostrar para nós que nós temos que agradecer a Deus, nós temos que festejar não somente os milagres sobrenaturais. Uau, o óleo ardeu uma noite inteira e não consumiu. Uau, vinagre. Vinagre ficou aceso durante o Shabbat inteiro. Nós temos que agradecer, louvar e engrandecer Deus também pelos milagres naturais. O óleo arde? Uau, que maravilha! Por isso nós festejamos sete dias agradecendo o milagre sobrenatural e um dia para agradecer o milagre natural. Isso que Yaakov tinha em mente aqui. Para o Yaakov, a natureza era um grande milagre. E ele enxergava isso claramente, nitidamente à frente dele. Qual a diferença se eu mando duas pessoas ou se eu mando dois anjos? Mesma coisa, então deixa eu mandar dois anjos. Mais dois pontos interessantes. Logo no começo da Parashá, a Torá conta que o Yaakov mandou anjos perante ele para o Esav Arza Seir-se de Edom, para a terra de Seir, para o campo de Edom. E o Rashi aqui faz uma anotação. Rashi diz o que significa Arza Seir. O que quer dizer essa palavra Arza? Diz o Rashi que Arza é o mesmo que Le-Eretz. Le-Eretz para a terra. Arza é a mesma coisa. Diz o Rashi uma regra. Regra de gramática de hebraico. Toda a palavra que precisa ter um lamed no começo, você põe um rei no final. Vamos explicar. Em hebraico, a maioria das conjunções são uma letra no começo da palavra. Então, por exemplo, le significa para. Labait para casa, laaret para terra, e assim por diante. Depois você tem, por exemplo, me. Me, mi, significa de. E assim tem outras conjunções. O Rashi está nos ensinando que a conjunção para, que é um lamed no começo da palavra, le. Labait, laaretz. Você pode trocar por um rei no final da palavra. Então, em vez de falar labait, você pode falar baita. Você põe o rei no final, baita é a mesma coisa que labait, para casa. Laaretz é o mesmo que arza. Aí você vê essa regra e você fala, mas espera aí. Qual a lógica dessa regra? Se você fosse economizar letras, fosse economizar palavras, eu entendo a regra. Mas não faz diferença nenhuma entre colocar uma letra no começo da palavra, como prefixo, uma conjunção como prefixo, ou colocar uma conjunção como sufixo, o que mudou? É a mesma coisa. Qual a diferença? Rabbi Yitzchak Vorker, que era um Rebbe, dá uma explicação muito interessante, que é uma lição de vida. Rabbi Yitzchak Borker diz que nos negócios existe uma regra. A regra dos negócios é que se eu posso deixar para pagar alguma conta amanhã, é melhor deixar para amanhã e ter dinheiro na mão agora. Ah, dá para pagar em prazo 30 dias? Então vou pagar no 30º dia. Por quê? Porque enquanto eu estou com esse dinheiro na mão, eu posso investir. Vale mais a pena do que já pagar a conta, eu não tenho mais dinheiro na mão. Essa é a regra dos negócios. Se você pode deixar para depois, melhor deixar para depois do que fazer agora. Diz Rabbi Yitzchak Borker, a Torá está dando uma lição para nós com essa regra. Essa regra gramatical nos dá uma lição que a mesma regra dos negócios deve ser aplicada nas palavras. Se eu posso deixar algo para falar mais tarde, é melhor deixar para mais tarde do que falar agora. Dá tempo de você pensar e dá tempo de você depois, quando falar, depois de ter pensado. Por isso a Torá te dá essa regra. Em vez de colocar o Lamed no começo, põe o Rei no final. O que mudou? Você gastou a mesma letra, mas você esperou um pouco. Se você pode deixar algo para falar mais tarde, deixa para falar mais tarde. Só para terminar, se é uma coisa boa que você sabe, se não falar agora, você perdeu a chance, então é melhor falar agora. Mas mesmo coisas boas, é bom pensar um pouco antes de falar. Às vezes parece que é boa e não obrigatoriamente é boa. Sempre é bom, com calma, pensar, depois você vê. A pressa nunca é boa. Nossos sábios dizem que uma das formas do Yetzer Hará é a pressa. Ele te faz fazer as coisas sem pensar, já foi, já fiz. O Yetzer Tov não gosta de pressa. Tudo bem, se é para fazer uma coisa boa, que você tem certeza que é boa, a pressa é boa. Mas no dia a dia, para, pensa, aí faz. Para, pensa e aí fala. O Rashi traz uma explicação curiosa de valores numéricos. Quando Yaakov manda mensagem para o Esav e diz para Esav, em Lavan Garti, eu morei com Lavan, a palavra Garti tem valor numérico de 613. Como diz Urashi, em Lavan Garti, vetariag mitzvot shamarti. Eu morei com Lavan, mas as 613 mitzvot eu guardei. 613 é o número que simboliza a Torá. Número que simboliza os ensinamentos de Torá que Yaakov recebeu de Shem, de Ever, de Yitzhak, de Abraham. E ele então enfatiza para o Esav, por mais que eu morei lá com o bandido do Lavan, o caminho, as leis, a conduta que eu aprendi, eu segui. Quando uma pessoa mora tanto tempo fora da família, quando uma pessoa está longe da família durante tanto tempo, é muito difícil de se manter firme. É diferente quando a pessoa está com família, tem a família sempre para apoiar ele, tem a família para incentivar ele, tem a família para abrir os olhos dele. Quando de repente Jacó vai morar longe, e não só longe, vai morar num lugar corrupto, na casa de um parente corrupto, desonesto, muito difícil de se manter firme e não se influenciar negativamente. Onde é que Jacob conseguiu forças para se manter firme, para não cair nas tentações do seu tio e da turma dele? Esses atributos e essa força Jacob recebeu de herança da sua mãe. Sua mãe Rivka, que era filha do Betuel, que era irmã do Lavan, que nasceu e cresceu nesse ambiente. E apesar de tudo, como nós vimos na época do casamento dela, nossos sábios dizem que o versículo de Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, está falando sobre ela. Shoshana ben Hachochim, como uma rosa entre os espinhos. Era uma rosa, como entre os espinhos. Ela cresceu nesse ambiente. E ela criou antídotos, porque afinal ela era diferente, ela pensava diferente, ela se conduzia diferente, e ela transmitiu para os seus filhos, principalmente, estamos falando do Jacó, ela transmitiu para o Jacó como lidar e como saber não ser influenciado pelo meio que você vive. E por isso, Jacob conseguiu viver junto com Lavan e poder voltar e afirmar: eu morei com Lavan, mas eu guardei as mitzvot. Mas aí você vai falar: peraí, Jacob tinha um irmão gêmeo dele. Também cresceu na mesma casa, também teve a mesma mãe, também teve os mesmos ensinamentos da mãe. Como é que o Jacob saiu, e Jacob conseguiu se manter tão firme num meio corrupto? E Esav era exatamente o contrário. Esav já saía para matar, estuprar, e daí por diante. Para maticiar o Salomão, dá uma brilhante resposta. Ele diz: o Esav também herdou da sua mãe esse atributo, essa conduta da mãe. Esav, que é o mesmo avô Abraham Avino. O Esav, que é o mesmo pai Yitzhak. O Esav tinha a mesma mãe Rivka. O Esav tinha o seu irmão Yaakov. Com certeza Esav tinha de tudo para virar um grande tzadik. Por que não? Mas não é o que Esav queria. A vontade de Esav não era essa. Nós já vimos desde o começo. Quando o irmão veio negociar a primogenitura, ele vaíves Esav etabechoral. Esav desprezou isso. Falou: não precisa desses negócios, fica com você. O Esav foi fazer todos os crimes que ele foi cometer. Sabe por quê? Porque ele também tinha o mesmo atributo que a sua mãe transmitiu para o Jacob. Não se influenciar pelo meio que você vive. Esav vivia com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com seu irmão, mas eu não quero me influenciar por eles. Ele se fez uma barreira para não se deixar ser bem influenciado. Esse gene, entre aspas, da pessoa saber e conseguir não se influenciar pelo meio onde ele vive, é um gene que pode ser uma vantagem espiritual e pode ser uma desvantagem espiritual. Depende da pessoa. E Jacob usou esse antídoto para viver num meio desonesto, num meio corrupto, para não se influenciar para o negativo. Esav usou esse antídoto para viver perto da sua família e não se deixar ser bem influenciado. O gene todos nós temos da nossa mãe Rivka. E a pergunta é o que nós queremos fazer com esse gene. Nós é que escolhemos onde nós queremos ser influenciados e onde nós não queremos ser influenciados.